Eu falei que nós veríamos detalhes, né, de capítulos desse discurso do Cenáculo. Então hoje vamos ver um pouco mais detalhado o capítulo 13 de João, né? Vamos fazer a leitura dele. Eu creio que cada irmão pode ler aí uns três versículos, né? Eu vou ler os três primeiros e os irmãos, com toda atenção, vamos ler esse capítulo, né? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus,
levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés?
Respondeu Jesus e disse: o que eu não faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça.
Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, porque nem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que ele lhes lavou os pés e tomou seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito?
Vós me chamais mestre e senhor, e disseis bem, porque eu o sou. Ora, se o Senhor e mestre vos lavar os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também.
Na verdade, vos digo: não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizermos. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido. Mas, para que se cumpra a Escritura, o que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar.
Desde agora vou lhe dizer, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acredites que sou eu. Na verdade, vou lhe dizer: se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo isto dito, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo que um de vós me há de trair.
Então os discípulos olharam uns para os outros e dizendo-lhe quem ele falava. Ora, os seus discípulos, aquilo a quem vos amar, estava confinado no seio de Deus. Então Simão Pedro disse: nome para que me perguntasse quem é aquilo de que ele falava.
Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faz o que queres.
E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. porque com Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era já morto.
Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho, o homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinho, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vou digo também agora.
O novo mandamento nos dou. Nos ameis por favor, como nos amei a vós, também vós, uns aos outros, como nos ameis. E se todos conhecerem os eventos seguintes, os amais uns aos outros. Vocês se mantêm, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não posso agora seguir, mas depois me seguirás.
Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo, não cantará o galo enquanto me não tiveres negado três vezes. Aqui é um cenário com muitas lições, né? Com muitas coisas que precisamos aprender. Aqui, quando introduz aqui a festa da Páscoa, né? Está se referindo a Páscoa do Senhor, né? Porque quando João começa a relatar todas as Páscoas anteriormente, ele, na verdade, relata três Páscoas, né? E as Páscoas eram celebradas, ajuntava-se o povo em Jerusalém, né? E era celebrada a Páscoa. Sacrificava-se o cordeiro e se comemorava a Páscoa. Nós vemos aqui que o povo judeu, isso aqui é realmente um cenário na Judéia, né? O Senhor começou seu ministério na Galiléia e, por final, chegou na Judéia, onde ele apresentou suas últimas horas de ministério, seus últimos dias, né? E porque ele veio em direção a Jerusalém para ser morto em Jerusalém ali. Ser crucificado. Então ele teria que começar longe o seu ministério e chegar finalmente onde ele ia ser crucificado. Se você ver Mateus capítulo 1, capítulo 4, você vai ver como, onde ele começou o seu ministério. Ele começou na região mais pobre. Quando você vê em Lucas, também você nota que o objetivo do Senhor Jesus, né? Ele atingiu realmente seu objetivo. E aqui, esta é a Páscoa do Senhor. Por quê? Porque ele vai ser sacrificado. Né? Ele vai ser o cordeiro dessa Páscoa. Essa vai ser a verdadeira Páscoa. Lucas... Capítulo 4, quando ele chega na sinagoga de Nazaré, né? Verso 14, diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. Então o Senhor foi batizado por João, foi para o deserto, voltou no poder do Espírito Santo, porque... Uma coisa importante, irmãos, quando você é cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo te unge, te reveste, você vai para um teste. O teste do fogo. a tentação, para que na pressão da tentação o Espírito Santo atue com poder, né? Toda a tentação, claro, o Senhor Jesus não necessitava ser provado, mas Deus viu que ele necessitava, num certo sentido, apresentar ali uma batalha e sair vencedor, né? Quanto a seu caráter, a sua pessoa, não precisava provar a sua fidelidade, né? Mas o Senhor, Deus, o Pai, permitiu esse confronto. Ele foi para ser tentado por Satanás, né? Diretamente. E ele venceu, não como Deus, como homem ungido, né? Ele venceu. Então ele voltou de lá. Qual o segredo da sua vitória? É o que diz aqui. Pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. Né? Porque ele foi em tudo submisso ao Espírito Santo. Teve fome, mas não ousou satisfazer a si próprio. Não transformou a pedra em pão. Não supriu-se por si mesmo. Ele esperou o Pai supri-lo. Né? Não tomou atitudes próprias para honrar a si mesmo, mesmo diante da afronta de Satanás. É por isso que o poder realmente fluiu nele e ele voltou por esse poder do Espírito Santo para a Galiléia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Jesus tinha costume de ir todo sábado na reunião da sinagoga. Ele poderia saber que as pessoas estavam ensinando a escritura não conforme a realidade do sentido espiritual, mas ele ficou lá, ouvindo lá, por certo, por 30 anos. Né? Perseverou ali, nunca se levantou antes do tempo dizer: olha, esse texto aí não é assim, esse texto aí está falando de mim. Não. Quando ele foi guiado pelo Espírito Santo, chegou na sinagoga de Nazaré, então nós vamos ver o que aconteceu. Ele foi lá, como era de costume, já fazendo isso há 30 anos, a princípio. Ele foi seguindo, foi crescendo. Nós vemos que encontramos ele no capítulo 2 de Lucas, junto aos doutores, certa vez. Ele tinha 12 anos. Então ele tinha interesse. Não é como nós, né? Qual é o interesse de se aprender a Bíblia, se aprender a palavra do Senhor? Pouco interesse, né? Mas o Senhor Jesus deu exemplo de interesse pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus que se lia na sinagoga todo sábado. Então, segundo o seu costume, né, ele chegou na sinagoga num sábado e levantou-se para ler. Agora ele está na sua varonilidade, ainda não na sua plena varonilidade, mas já está numa posição que, no tempo de se levantar na sinagoga e ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. O que eu falei do onde começou o ministério do Senhor? Veja aí a primeira referência. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Ele tinha uma prioridade: evangelizar os pobres. Né? Enviou-me a curar os quebrantados do coração, segundo Segunda ação ministerial, curar os quebrantados de coração. Pessoas sofridas, injustiçadas, pessoas que ninguém as defendia, pessoas que sofreram prejuízos na vida e ninguém as restaurou, ninguém as restituiu o perdido. Estes o Senhor veio restaurar, os quebrantados de coração, né? Curar, restaurar, trazer vida, né? Dar importância e apregoar liberdade aos cativos, né? Pessoas presas, pessoas cativas. Ele veio apregoar liberdade aos cativos. Se você quer exercer o ministério de Cristo, siga esta ordem. Primeiro, seja cheio do Espírito Santo, provado por Deus e aprovado, né? Este aqui é um varão aprovado, obreiro aprovado. Por que ele foi aprovado? Ele foi para a prova e saiu da prova fiel. Não defendeu-se a si mesmo. Ele honrou o nome do Senhor. Obreiro aprovado. Cheio do Espírito Santo. Aí começa o seu ministério. Se você começar a querer uma igreja de rico, você já vai fracassar no ministério. Vai evangelizar os pobres. Jesus começou por aí. Né? Dê importância aos pobres e vai evangelizá-los. Pessoas com coração partido, quebrantado, sofrido, você tem que ter, pelo Espírito Santo, a percepção do sofrimento do coração das pessoas. E apregoar liberdade aos cativos e depois dar vista aos cegos. Né? Dar vista aos cegos, trazer visão para os cegos. Né? Pôr em liberdade os oprimidos. Tem muita pessoa oprimida, necessário pô-las em liberdade. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Se nós formos olhar, em algum desses aspectos, nós estávamos aqui identificados, né? Ou oprimido, ou cativo, ou cego, ou quebrantado de coração, ou pobre. Ou em todas essas coisas. E ele veio e nos libertou, graças a Deus. Ele começou com os pobres, oprimidos. Então ele começou seu ministério na Galileia. Agora, Mateus capítulo 4. Agora, claro que ele sofreu pregando nessas regiões, para estas pessoas, mas ele sofreu mais com os religiosos da Judeia. Os que se justificavam a si mesmo, os que se consideravam justos, os que não eram pobres, os que não se consideravam oprimidos. Com estes o Senhor sofreu e foi rejeitado e foi levado à cruz por estes, né? Mateus 4, também há outra indicação de onde ele começou o ministério. 4, versos 16 e 17. Mateus. 15, 16 e 17. A terra de Zebulom e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele foi andando pelo mar da Galiléia e foi chamando seus discípulos para seguirem. Também o Senhor Jesus, antes da ressurreição, ele disse que após a ressurreição, ele disse: eu irei adiante de vós para a Galiléia, lá vocês me verão. Então, após a ressurreição, ele se apresentou na Galiléia para que eles encontrassem com ele lá. E disse: lá vocês me verão. Então, ele apareceu a eles na Galiléia, né? Então, olha, o Senhor Jesus tinha um coração sobre um povo completamente, né, carente, necessitado. E é isso. Quando a pessoa quer suprir sua própria necessidade, ele pensa em ganhar somente os ricos para o reino, né? Só vai pregar para os ricos. Mas quando nós vemos a necessidade do outro, nós vamos partir na direção daqueles mais necessitados e oprimidos, que necessitam. Foi assim que o Senhor Jesus começou seu ministério, né? E quando ressuscitou, ele disse: vocês me verão lá na Galiléia. Marcou um encontro com eles na Galiléia, né? Aonde ele tinha começado com eles, ele marcou um encontro lá de novo, né? Vocês podem verificar isso na escritura, né? E de lá na Galiléia, lá vocês me verão. Então, graças a Deus, né, por essa palavra, esse discurso do Senhor aqui, deixado para nos deixar como nos dar um ensino realmente tremendo, né? Então, aqui no capítulo 13, nós temos vários quadros, né? Primeiro, nós vemos aí a palavra Páscoa. E nós sabemos que a partir do capítulo 13 em diante, até o final do livro de João, essa Páscoa está se referindo à Páscoa do Senhor. Se você vê antes desses capítulos, a referência de João é a Páscoa dos judeus. Porque eles haviam rejeitado o Cordeiro de Deus. Porque João Batista apontou para eles, disse: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Né? Eis o Cordeiro de Deus. João apontou. Então, o apóstolo João, ele focalizou ali nessa indicação de João Batista. Ele apontando o Cordeiro. Tanto que quando ele apontou o Cordeiro para alguns de seus próprios discípulos seguiram o Senhor, porque eles queriam seguir o verdadeiro Cordeiro. Então eles começaram a seguir o Cordeiro. E chegou o momento deles terem a Páscoa do Senhor, né? Então essa palavra Páscoa era uma instituição do próprio Senhor. A Páscoa foi instituída pelo Senhor. Mas você sabe que o homem tenta instituir as coisas do Senhor como se fossem suas. Então ela se tornou a Páscoa dos judeus. Por quê? Eles tornaram aquilo um rito sem significado, sem sentimento, sem realmente uma realidade. Rejeitaram a realidade da Páscoa. Então, o Senhor aqui está manifestando a realidade da Páscoa. Vamos ver quando ela aparece na Bíblia. Então, no capítulo 13, nós temos a Páscoa, a palavra Páscoa ali no começo. Temos a ceia, não podemos confundir a ceia com a Páscoa, né? A ceia é como pode dizer assim, a Páscoa proporciona a ceia. Dá para compreender? Se não houver a Páscoa, não há ceia. É por isso o interesse do Senhor Jesus de querer realmente comer essa Páscoa. Porque essa Páscoa, ele institui a ceia que representava, né, eles participando daquela comunhão proporcionada pela Páscoa. Acho que antes de nós lermos sobre a Páscoa, vamos ver o interesse do Senhor de chegar nessa ocasião aí. Vamos lá para Mateus capítulo 26, vamos ver os evangelhos. No capítulo 26, o verso 17, né? Nós vemos aqui o interesse do Senhor. E agora, o verso 26 diz: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida até o dia em que o beba convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vemos que o Senhor tinha muito interesse. Agora também ele apresenta em Marcos 14, a partir do 12 ao 26, né? Nós vemos também a questão da ceia. Agora vamos ver o texto de Lucas, capítulo 22, a partir do 7 ao 23. Mas o que eu quero destacar é o versículo 15, né? 16, 15 e 16. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa. 22, 15. Desejei muito comer convosco esta Páscoa. Veja, está falando da Páscoa. Você vai ver que ele fala, né, que devemos fazer isto em memória dele, né? Porque desejou muito comer com eles esta Páscoa, especialmente. Porque esta Páscoa realmente é a Páscoa dele, que vai ter que ser propagado a ceia, quando partimos o pão, fazer isto em memória dele, né? Então ele diz: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Então, como João relatou três Páscoas, então esta é a última. Para o Senhor, né, é a última, porque o Cordeiro ia ser sacrificado, ele mesmo, o Senhor. E aí, ele diz: porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Glória a Deus. Até que ela se cumpra no reino de Deus. Na verdade, ela se cumpriu no reino de Deus, quando ele foi crucificado. Esta é a Páscoa do reino de Deus. Esta é a Páscoa universal. Esta é a Páscoa que ocorreu antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Esta é a Páscoa que estava na memória de Deus, só não estava na nossa. Mas como o Senhor estabeleceu, Ele quis comer essa Páscoa para fazer aquele traslado, né, da prática do Velho Testamento para o Novo Testamento, né? Que o Novo Testamento tem Cristo como sua Páscoa. Abre 1 Coríntios capítulo 5. Quando de fato começou o reino de Deus, né? Começou quando Jesus venceu Satanás e todas suas hostes, o pecado, o velho homem na cruz. Aí o reino de Deus. Aí abriu-se a oportunidade de nós estarmos na mesa de Deus, comendo e bebendo com Ele, né? E é o reino. O reino é uma mesa espiritual, né? Nós comemos de Cristo. Tanto que Paulo disse, não é comida, nem bebida, fisicamente falando, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 1 Coríntios, então, vai nos mostrar que Cristo é a nossa Páscoa. Por quê? Porque Ele é o nosso Cordeiro, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Graças a Deus, Ele tirou o teu pecado, tirou o meu pecado. Amém? Você carrega pecados? Não carregamos pecados. Ele tirou. Nós não podemos mais fazer como aquele homem que estava levando dois sacos nas costas, muito pesado, e pediu que uma carruagem lhe desse uma carona. Então, a carruagem parou e ele subiu na carruagem, mas continuou com o saco nas costas. Então o dono da carruagem disse, você não precisa mais carregar o fardo, coloque ao lado, porque a carruagem vai carregar, não você. Cristo levou sobre si os nossos pecados, não precisamos estar carregando. Ele levou sobre si. Ele tirou os pecados do mundo. Então, tudo que aquele homem deveria fazer, deixar seu fardo ao lado e descansar na carruagem, né? Estar assentado na carruagem, até que a carruagem o levasse ao destino, né? Viver uma vida de fé e descanso, né? Confiar que ali eu não preciso mais tomar fardo nenhum, graças a Deus. Aqui diz, o verso 7 do capítulo 5, né? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Agora diz, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Né? Em Lucas 12, o Senhor fala para que estejamos tomando cuidado, né, com esse fermento, porque Cristo é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, né? Ele é o Cordeiro e Ele é aquele pão sem fermento. A Páscoa era seguida da festa dos pães asmos, pão sem fermento. Uma vida sem hipocrisia depois de comer a Páscoa. Quando o povo de Israel estava no Egito, sacrificou-se a Páscoa. A Páscoa deu início aos dias do povo de Israel. Deus começou a contar os dias deles a partir da Páscoa. Então, nossos dias começaram a ser contados a partir de que fomos purificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, como nossa Páscoa. A partir daí começou a contar teus dias. Se você creu naquele sacrifício, os dias do Senhor Jesus Cristo serão os teus. Como os dias deles são eternos, os nossos também serão. Amém? Glória ao Senhor. Então, começou a contar ali. Tanto que aquele mês da Páscoa se tornou o primeiro mês para o povo de Israel. E aqui, ajuntando-se, Lucas 12, né? Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Há três fermentos que devemos ser livres. Né? Um fermento, hipocrisia. Outro fermento, da maldade. Outro fermento, da malícia. Né? Existe o fermento da maldade, que Jesus também falou: acautelai-vos do fermento de Herodes, maldade. Né? Herodes, um homem mau e também perverso, imundo, corrupto. O que fez Herodes? Cortou a cabeça de João Batista? Por causa de uma dança sensual. Né? Ele vivia com Herodias, mulher de seu irmão. Né? Fermento da corrupção moral, né? Temos que estar livre disto. Malícia, temos que estar livre da malícia, né? E livre da hipocrisia. Hipocrisia, o que significa hipocrisia? O verso 2 explica: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. São hipocrisia, coisa encoberta, pecado encoberto, pecado oculto. Existem coisas encobertas que é atitude própria, voluntária. Eu tenho conhecimento, mas não abro, não confesso, oculto. Eu mantenho encoberto. Oculto é algo desconhecido de você e que você precisa ir na luz de Deus, na luz brilhante de Deus, que vai ser revelado. Né? O salmista dizia assim: alumia a tua luz nas minhas trevas. Né? Ele diz assim: Senhor, absolve-me dos pecados que me são ocultos. Ocultos. Que você não sabe, mas precisa se interessar em que Deus retire de você. Porque os pecados ocultos norteiam a sua vida sem você perceber. Né? Elas norteiam, te inclinam, te levam, te dão tendência para aquele lado. Pecado oculto. Você precisa de Deus para iluminar você para você ser livre daquilo. Né? Agora, o pecado é encoberto, tem que ser confessado, porque esse pecado você tem consciência dele, você sabe. Você só não quer declarar. Né? É o caso do pecado de Acã. Ele era consciente daquilo que ele fez, mas Deus precisou fazer uma sabatina no povo de Israel e declarar que ele era o pecador, porque ele não se declarou, não confessou, não se arrependeu. Né? Então, é muito complicado quando nós não nos expomos e Deus precisa nos expor. Isso é complicado. Isso faz parte do treinamento para que a gente... Quando Davi não expôs o seu pecado, Deus precisou expô-lo. Né? Se ele tivesse exposto, confessado ao profeta, talvez não teria, né, sido exposto sobre todo Israel, diz a palavra. Né? Então, temos que tomar cuidado com o fermento dos fariseus, né? O fermento de Herodes e o fermento dos saduceus. Né? Existe um fermento dos saduceus. Os religiosos têm dois fermentos aí. Tem duas classes de religiosos, os fariseus e os saduceus. Os fariseus tinham o fermento da hipocrisia. Eles apresentavam-se, né, nas praças públicas fazendo orações como os maiores espirituais. Mas estavam, Jesus falou assim, mas por dentro deles era como se fosse um sepulcro caiado. E os saduceus tinham o fermento da incredulidade. Eles corrompiam o entendimento das pessoas pela incredulidade. Eles não criam na ressurreição. Eles não criam em coisas espirituais, nem anjos. Né? Isso está descrito, acho que Atos 22, vamos ver. Isso é Páscoa. Viver sem fermento. Né? Às vezes a gente tira o fermento do pão da ceia, mas não tira o fermento do coração. Né? E achamos que somos muito espirituais tirando o fermento do pão da ceia, daquela farinha. Mas não tira da massa espiritual, que é nós mesmos. Acaba não tirando o fermento. Aí celebramos ceia com o fermento do mesmo jeito. Fermento da hipocrisia, da maldade, falamos mal uns dos outros. Né? Atos 23, 7 e 8. Né? E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus. Mas vamos ver, ele falou antes, o final do versículo 6, né? Ele diz assim, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Por que eles se dividiram? Vamos ver. Verso 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição. Aí, incredulidade. Não crê na ressurreição. O Senhor Jesus pegou eles muitas vezes, porque eles perguntaram, que disseram que um homem, uma mulher, né, tinha possuído 7 maridos, e por fim morreu o último, e morreu ela também, né? E na ressurreição, de quem ela seria mulher? O Senhor falou, olha, na ressurreição não se dão em casamento. Então, quando ressuscitarmos, teremos outro corpo. Não haverá um corpo de macho e fêmea. Será um corpo celestial. Né? Glória a Deus que ninguém vai se apaixonar um pelo outro lá. Só por Cristo. Aleluia. Maravilha. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Né? Vamos ser livres dessas tentações. Glória a Deus. Não haverá mais necessidade disso? Aqui diz assim, Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Né? Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Aí está vendo? Fermento dos saduceus. Se você for ver no livro de Marcos, o Senhor Jesus fala, acautelai-vos do fermento, ele falou, dos saduceus. Eles pensaram que era do fermento do pão. E também disse, junto, acautelai-vos do fermento de Herodes. O fermento da maldade, né? Da imoralidade. Então existe corrupção moral, corrupção espiritual, né? Os saduceus pregavam corrupção espiritual, incredulidade, né? Distorção das escrituras, por não entenderem as escrituras, nem o poder de Deus. Torciam as escrituras. E o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então tem três fermentos. Você, se quer servir o Senhor, tem que pedir ao Senhor que limpe tua massa desses três fermentos. Né? Cristo é nossa Páscoa. Então vimos. Ficou claro? Né? Fermento de Herodes, maldade, corrupção moral. Fermento dos saduceus, corrupção espiritual. Fariseus, hipocrisia, falsidade, né? Aparência, fachada, isso é farisaísmo. Então, vimos que, né, Cristo é a nossa Páscoa, vimos que Cristo queria muito comer essa Páscoa, né, porque esse é um evento histórico. Ele ia deixar uma herança, né? Na verdade, um ensino. Ele muito queria não só trazer um ensino sobre a Páscoa, mas ele queria trazer, né, um ensino de vida para os discípulos, né? O ensino da ceia, que a Páscoa proporciona ceia. Se não houver Páscoa, não tem ceia. Porque, se não houver Páscoa, é porque o Cordeiro não morreu. Não é mesmo? E o que você vai comer se não tem um cordeiro sacrificado? Então aí é a questão que entra a ceia, né? A ceia é fruto de ter havido uma Páscoa, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa. Então vejamos lá agora. A palavra Páscoa quer dizer passagem. Mais definido significa passar por cima. É. Então, quando eles estavam no Egito, o Senhor disse assim, que vendo eu o sangue, passarei por cima. É. Por quê? Porque ali tinha sido morto um cordeiro para cobrir eles. Né? O sangue ia cobri-los. E o Senhor passou por cima porque viu o sangue. Então, a Páscoa significa tanto a passagem do juízo por cima, né? E também significa a nossa passagem, porque o caminho se abre através do sacrifício do Cordeiro. A nossa passagem pelo véu, para entrar no santuário e ter comunhão com Deus. Capítulo 12 de Êxodo. Nós vemos aqui, eu vou lendo aqui do começo, diz assim, falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Os irmãos estão vendo? Por que será o primeiro dos meses do ano? Vamos continuar a leitura. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome a cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Então, cada cabeça deveria ter um cordeiro na sua casa. Né? Cada cabeça de família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Então vamos supor, tem duas famílias, uma come pouquinho, a outra come mais ou menos. Não necessitava sacrificar, assar dois cordeiros, um só. Então eu reuni as duas famílias, porque tinha que comer tudo do cordeiro. E o que sobrasse teria que ser queimado. Né? Então o Senhor dá uma orientação precisa. Né? O Senhor é maravilhoso, Ele faz as coisas todas com precisão, com detalhes, para não confundir seu povo, né? Para não deixar preocupado. Puxa, nós temos um cordeiro tão grande e estamos aqui, nossa família tão pequenininha. Então o Senhor falou, junta duas famílias então, né? O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Veja, no 14º dia. Aí diz, e todo o ajuntamento da congregação de Israel, agora veja aí o O. É importante você ver esse O. O sacrificará à tarde. O Senhor não diz, os sacrificarão à tarde. O cordeiro que cada família tomou representa um. Uma unidade. Um cordeiro. Representa qual cordeiro? O Cordeiro de Deus. O sacrificará à tarde. Uma unidade. Não há mais que um cordeiro na eternidade. Só um. Único Cordeiro de Deus. Aqueles milhares de cordeiros sacrificados representam uma unidade. Representa o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. É por isso que o Senhor define aqui, diz assim, o sacrificará à tarde. Sacrificará o quê? O Cordeiro. O Cordeiro. Então, esta é a Páscoa. Essa é a Páscoa do Senhor. Daí, continuando, tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Pães asmos. Olha, tinha que esperar até o 14º dia. Pegava o cordeiro no 10º dia e amarrava ele próximo, e toda a família observava até o 14º dia. Observava para ver o quê? Vamos voltar ali, ó. Verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. Não podia haver mancha no pelo do cordeiro, na pele, tinha que ser perfeito. Então ele ficava 4 dias ali em observação. Então, todos passavam, olhavam ele, se não estava doente, se não tinha uma impinge, não tinha alguma coisa, né? Uma coloração diferente na sua pele, observava tudo, seus cascos, né? Sua cabeça, tudo. Até o 14º dia, porque no 14º dia, à tarde, ele morreria. Mas uma coisa maravilhosa aconteceu com o Senhor Jesus. Ele no 14º dia foi sacrificado, mas no 17º ele ressuscitou. Aleluia. Por isso que o número 17 é número de ressurreição. Se você ler a Bíblia, você vai ver que sempre o número 17 vai representar a ressurreição. Né? Jacó viveu 130 anos sem muito proveito. Mas diz a Bíblia que ele foi recolhido com 147 anos. Dos 130 aos 147, quantos anos são? 17. Mas ele viveu cheio da bênção. Esses últimos 17 anos. Ele abençoou o faraó, abençoou sua descendência, todos seus filhos. Então, tudo o que ele profetizou para aqueles filhos se cumpriu. Porque ele estava no poder da ressurreição. Então, Jesus ressuscitou e fez a mesma coisa que Jacó. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E todas as suas bênçãos vão se cumprir na nossa vida. Aleluia. Graças a Deus. Agora vamos ver Deuteronômio 16. Também o Senhor está, né, dando ordenança sobre a questão da Páscoa. Então veja, irmão. Um detalhe que eu não mencionei. Só um momento, deixa aberto em Deuteronômio 16, que uma coisa que eu queria mostrar para os irmãos é que a Páscoa era seguida da festa dos pães asmos, né? Significando aquela mesma vida que eu mostrei para os irmãos no Novo Testamento ali. Uma vida sem fermento. Né? Quando o povo de Israel saiu do Egito após aquela libertação, se você ver, quando eles saíram, a primeira coisa que eles fizeram, eles começaram, né, a festa dos pães asmos. Por que que eles fizeram isso? Eles levaram o pão e o pão não havia levedado ainda. Eles levaram a massa do pão. Porque tendo em vista que depois da Páscoa eles começariam a festa dos pães asmos por 7 dias. Então eles diz a palavra que eles saíram, né? Vou ver se eu acho aqui aonde está. Eu posso mostrar para os irmãos. O que diz aí?
7 dias comerás pães asmos, e o sétimo dia terá festa ao Senhor.
Não, quando eles saíram do Egito, diz que eles saíram com o pão. Vamos ler um pouquinho aqui, ainda no 12, né? Verso 37 diz assim. Então eles instituiu a Páscoa. No verso 37 diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600 mil de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Verso 38: e subiu também com eles uma mistura de gente e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Agora você vai entender por que que eles celebraram a festa dos pães asmos quando saíram. Por causa do verso 38 que diz: subiu também com eles uma mistura. O pão não podia ter a mistura do fermento. Uma mistura de gente que não era do povo de Deus. Uma mistura de gente. O que que é o pão asmo? É um pão sem mistura, sem fermento, que o faça crescer. Quem olhasse essa multidão toda, oh, que grande povo, mas quantos são povo de Deus mesmo? Quantos que estão sem fermento mesmo? Né? Então o Senhor levou eles para fazer aquela festa, né? Para pôr na memória deles que nem tudo que está no meio do povo de Deus é povo de Deus. Eles deveriam tomar cuidado. E esse povo misturado, essa mistura, é que, ó, no ouvido deles, no deserto, ó. Se queixando, murmurando e tal. E eles também entraram nisso e foram levedados. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? E diz lá, as más conversações corrompe bons costumes. Então há aqueles que estavam no meio do povo de Deus, ó, falando nos ouvidos, murmurando. Ah, esse Moisés aí não está com nada não. Esse Moisés aí é muito, está muito severo conosco. Essa palavra é muito dura de Moisés. E o povo vai ouvindo isso. E é dessa mistura aqui. Né? Nem tudo que está no meio do povo de Deus é povo de Deus. Então, vamos ver. Subiu também com eles uma mistura de gente, ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado. Aí, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então veja, a referência com a mistura e com o pão, com a massa que não tinha levedado, certo? Para quê? Para fazer o pão asmo. Para o povo comer e saber que deveria ser um povo sem mistura. E aqui ele vai relatando quantos anos ficaram, né? E aconteceu que passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Né? Lembra-se da referência lá em João 13? Quando Judas saiu, o que diz? Era já noite. É a noite do Senhor. Certo? Aquela lá era a Páscoa do Senhor, a noite do Senhor. Né? Que ele queria muito comer aquela Páscoa com seus discípulos. Então, esta é a noite do Senhor que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. Aí, circuncisão, remoção da carne, para poder participar. A carne fermenta, a massa. A carne tem que ser removida para que possa participar. Né? O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. E não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Osso, né? Algum osso do Senhor Jesus foi quebrado na cruz? Se tivesse sido, a tipologia não teria se cumprido. Que não foi quebrado nenhum de seus ossos. Né? Aqui nesse cordeiro também não poderia quebrar o osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja ele circuncidado, todo macho, então chegará a celebrá-la. E será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei para o natural, haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Então, olha, eles levaram a massa para celebrar a festa dos pães asmos, para com isso terem memória, né, que a vida espiritual tem que ser uma vida sem mistura. Uma vida para Deus tem que ser sem mistura. Né? Agora vamos lá para Deuteronômio 16. Né? Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou da terra do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Veja, não é em qualquer lugar. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição. Pão asmo, pão de aflição, né? Porquanto apressadamente saíste do Egito, da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Por que se come o pão asmo? Para que se lembre da saída. Não coma pão levedado. Não viva uma vida de hipocrisia, de maldade, de imoralidade, porque você saiu do Egito. Se lembre que você saiu, lá tem essas coisas, mas aqui não. Você saiu de lá. Lembre-se que você não deve praticar aquilo, porque você não é um incircunciso, você é circuncidado pela circuncisão de Cristo. Você é uma nova criatura. Você foi transportado daquele reino para um outro reino, o reino do Filho do seu amor. Então você tem uma conduta diferente. Você foi tirado de lá. É o mesmo que o camarada viciado em drogas, quando encontrou a libertação, não vai mais voltar para lá. Não pegue mais na droga, porque você foi liberto, né? O mundo é como a droga, o pecado é como a droga. Não volte mais lá. Lembre-se que você foi tirado de lá. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus. Senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da sua saída do Egito, da tua saída do Egito. Então, olha, o verso 8 diz: 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor, teu Deus. Nenhuma obra farás. Toda essa solenidade, o Senhor falava, nenhuma obra farás. Por quê? Porque qualquer ação do homem pode fermentar as coisas de Deus. Pode fermentar a obra de Deus. O homem não pode querer agir. Fazer alguma coisa. É só o Senhor que tem que fazer. Ele apenas tem que celebrar a memória do Senhor, não fazer nada, né? Ele tem que fazer o que Deus... Ele tem que andar no que Deus já fez, né? É isso que tem que acontecer. Então, irmãos, olha, lá no capítulo 13 de João, essa primeira palavra aí é muito importante, essa... questão da Páscoa, festa da Páscoa. Significa a tua saída do Egito, a tua passagem, né, deste mundo para o Pai, né, através de Cristo. Temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Podemos entrar no Santo dos Santos através do sacrifício de Jesus Cristo. Através do sangue dele, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, que é a sua própria carne, a carne do Cordeiro, que se abriu para dar abertura para o Santo dos Santos. Então, os quadros que tem no capítulo 13 são de tremenda importância. O Senhor deixou um ensino maravilhoso. Ele quis muito estar aqui nesse tempo, né? E era a hora dele comer, era esse dia, esta Páscoa, ele disse, né? Então, Esse capítulo 13, mais detalhadamente, né, vamos ficar hoje com, né, essa meditação sobre a Páscoa. Né? Você pode meditar mais em casa sobre isso, com mais detalhes. Né? O livro do Levítico também fala, Êxodo, Deuteronômio. Né? Então, era uma festa importantíssima em Israel, né, e que, para nós, é importante porque Cristo é a nossa Páscoa. E daí, outro quadro que tem aí, né, é a ceia, o lava-pés, também tem, né, ali a questão da traição, que nós já não vamos meditar sobre o traidor, porque já falei o assunto na primeira vez, né? Também tem aí não só o lava-pés, mas tem a lição do lava-pés, né? Precisamos ter a lição. E tem também o foco importante que Jesus focalizou a vida de Pedro aí, que nós precisamos ter lições para nós, né, sobre a experiência de Pedro, que o Senhor Jesus ali. E também existe um ponto chave aí nesse capítulo, que é o verso chave do livro de João, né? Que é o versículo 23 do capítulo 13, né? Então, tudo isso, daí nós meditamos em outra ocasião, né? Bem, mas medite, né, na importância, né, dessa Páscoa do Senhor. Cristo como nossa Páscoa. Senhor, te damos graça, Jesus.